que eu tenho para dizer é bem rápido, mas quando nós estávamos saudando e conhecendo alguns visitantes, Deus me colocou uma palavra no meu coração e eu creio que ela pode ser para algum dos que estão nos visitando ou conhecendo hoje pela primeira vez. Mas nós cantamos hoje vários cânticos que falavam sobre o amor de Deus. E por fim nós também cantamos sobre a sua santidade, né, declarando que ele é santo. E a impressão que eu tive no meu coração, que veio do Espírito Santo, é que pode ser que alguém ou alguns de nós, sejam da casa ou das visitas, estejam com dificuldade de perceber e de crer no amor de Deus. E talvez haja um engano na mente de que talvez você não seja santo o suficiente para merecer o amor de Deus. E eu não queria perder a oportunidade de dizer que isso é uma mentira, porque o Senhor nos amou primeiro. Antes que nós pudéssemos fazer qualquer coisa para agradá-lo, para satisfazê-lo, para adorá-lo, para cultuá-lo, ele já tinha nos amado. E ele já tinha te amado, te escolhido para ser um alvo do amor dele. E eu queria desfazer qualquer mentira do inimigo, da nossa mente, porque, de fato, existe um preço a ser pago, mas esse preço já foi pago. E 1 João diz que nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o Seu Filho para nós vivermos por meio dEle. Deus não quer que a gente continue como estamos, Ele quer que nós sejamos santos como Ele. Mas é o amor dEle que faz isso. O amor dEle que estende a mão, que veio até nós, pagou o preço, derramou o Seu sangue pela tua vida para te fazer participante da santidade de Deus. Então, nós temos uma palavra a ser compartilhada, mas eu queria que tu tivesse a oportunidade de mudar agora a tua maneira de pensar e recebesse essa palavra como algo de Deus para a tua vida, de que tu és sim amado por Deus. E Ele está pronto para te fazer participante da sua santidade. Amém? Que possamos ouvir a voz do Senhor Jesus falando conosco. Também queremos abençoar a vida do Jimmy para repartir a palavra conosco. Obrigado, Senhor, por Teu amor por nós. Obrigado porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos. E quando éramos Teus inimigos ainda, Senhor, o Senhor provou o Seu amor por nós, enviando Jesus para andar e viver entre nós e expressar a glória de um Pai amoroso, expressar a bondade, a misericórdia, a compaixão do nosso Pai Celeste. Obrigado porque esse amor chegou até nós. E nós queremos aqui nessa noite juntos nos render ao Teu amor, Senhor. Repreendemos e desfazemos em nome de Jesus toda a mentira. Desfazemos aqui, resistimos a todo espírito maligno, toda a opressão, toda a culpa, toda a acusação. Nós mandamos embora em nome de Jesus todo espírito de rejeição. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda a dúvida, toda a incredulidade, nós decidimos resistir em nome de Jesus. Para que sejamos cheios de uma nova fé, Senhor, nessa noite. Para que recebamos uma nova porção de revelação da grandeza do Teu amor por nós, Senhor. E do amor e da santidade que nós somos convidados por Ti, Senhor, a participarmos, Senhor. Nós abençoamos a vida do Jimmy, Senhor. Para que ele seja um vaso cheio desse amor, Senhor, para repartir a Tua palavra conosco, Senhor, com unção, com graça, com sabedoria, com autoridade, com dons espirituais, Senhor. para que cada um de nós ouça aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Boa noite, queridos. Guardem bem aqui o que o Senhor falou através do Nick. É nesse amor que nós precisamos receber essa palavra que vem do Senhor. Não tenho muito costume assim de dar um tema para a palavra, né? Às vezes eu coloco só um título para poder encontrar e saber o que eu estou falando, mas dessa vez veio o meu coração de colocar um tema assim nessa ministração. E eu botei assim: como somos conhecidos como igreja local? E por que eu estou falando como igreja local? Porque para nós nos aproximarmos mais, nós temos a igreja de Deus que está em todos os lugares, que passou por todas as eras e permanece eternamente, para todos sempre. E nós, como uma igreja local aqui, fazemos parte da igreja que está em Porto Alegre e fazemos parte da parte da igreja que está em Porto Alegre, a irmã dizendo que está em Filadélfia, eu vi aqui Caxias do Sul, ou igrejas, as igrejas de Deus que estão em todos os lugares, independentemente do nome que recebe, mas sabendo que todas essas igrejas que estão em cada lugar, em cada localidade, elas fazem parte da igreja. Isso é uma coisa muito importante e que jamais nós podemos esquecer. Tem um valor espiritual nisso. Fazemos parte da mesma igreja, da igreja de Cristo. E quando eu pensei nesse título de como nós somos conhecidos, é porque veio meu coração repartir com vocês algumas características de uma igreja que a palavra fala que é uma igreja modelo. Coisa boa. Nós estamos precisando de bons modelos e modelos espirituais. Quando a gente pega o início do livro de Atos, Lucas fala a respeito de Jesus, que ele escreveu para Teófilo tudo aquilo que Jesus fez e ensinou e transmitiu pelos seus santos apóstolos. Então, não foi difícil a igreja ser daquele jeito. Quando a gente pega Atos ali 2, 42, a gente fala, é tão precioso. Lembramos hoje, tivemos um encontro de fundamentação, principalmente quando a gente fala em vida em comunidade, estarmos juntos, porque o modelo dessa igreja era o próprio Cristo. Coisa boa termos esses modelos e transmitir esse modelo para as demais gerações. E nós, como congregação, a gente fala isso, olha, nós queremos ser como aquela igreja do princípio, aquela igreja lá de Atos 2:42. Mas e aqueles irmãos? Qual era a referência deles? O próprio Cristo. Ele era a referência para aquela igreja. Então, se a gente quer ir na origem, a origem não é só a narrativa do que aconteceu lá em Atos, começo da igreja, mas é o próprio Evangelho e o próprio Cristo. E assim foi transmitindo, o Evangelho foi se espalhando e esse modelo foi até os dias de hoje. Por isso que me veio essa pergunta, como nós estamos sendo conhecidos? E a gente olhando aqui, não é algo de pensar algo exclusivo nosso como congregação, mas saber assim, que nós, como uma parte da igreja de Deus, representamos esse modelo. E cada um como indivíduo, e eu gosto muito de falar isso, que nós temos uma responsabilidade diante de Deus pessoal, mas para o todo, para o coletivo, para a vida da igreja. Então, algumas coisas que eu vou falar como igreja é para que a gente possa também meditar qual é a nossa parte nisso. Qual a nossa parte na nossa unidade, no nosso caminhar juntos, ao ponto que nós somos conhecidos de alguma forma. E eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias na carta de Paulo A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Combinei já com o Benjamin que eu vou começar com a revista atualizada. E aqui tem um bom modelo. Começa assim, no versículo, capítulo 1, de 1 Tessalonicenses, versículo 2, assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que modelo. Eu queria, aprendi isso com o João Nelson, eu queria olhar um pouquinho esse modelo aqui de uma maneira do final para o começo. Né, João? A gente sempre aprende a ler a palavra também dessa forma. Eu queria começar aqui, a gente dar uma olhadinha, examinar o que a palavra nos fala, e eu queria começar aqui no versículo 8, e a gente vai subindo. Diz assim, termina essa porção, essa parte da leitura que a gente fez, no versículo 8, dizendo assim, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Vamos olhar como a igreja, mas vamos olhar a nossa vida também. Olha que expressão nessa carta que o Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, e que o que ele fala é verdadeiro, ele diz que essa congregação, diz que ela está a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Sabe o que isso significa, queridos? Uma congregação completa, que não falta nada. Estamos vivendo um tempo, queridos, que às vezes algumas congregações elas ficam conhecidas por alguma coisa. E nada de errado. Às vezes a gente olha uma congregação que é voltada para a oração e para a intercessão. Que precioso ver os irmãos crescendo na oração, ao ponto que são conhecidos como uma igreja que ora. E a oração, queridos, é algo extremamente essencial para a nossa vida com Deus. Ou algum grupo, alguma congregação que é conhecida pelo evangelismo, olha como eles são voltados para fora, como eles pregam o evangelho. É parte da nossa missão, a proclamação. Ou, sendo um pouco mais moderno, aquela igreja é a igreja do worship, louvor, tudo, né? Até tudo está muito, tudo é preparado para isso, e que especial. Ou aquela congregação, talvez eu já tenha ouvido isso, é conhecida como a igreja do discipulado. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Ou aquela igreja é uma igreja profética, ela é voltada para questões proféticas. Aquela congregação é uma congregação da palavra. Mas, queridos, como é importante nesses dias nós sermos uma igreja completa, onde tem todas essas coisas. Todas elas são preciosas. E isso é uma característica de uma igreja viva, que não está faltando nada. Uma igreja local comprometida com a sã doutrina. Uma igreja local comprometida em representar os interesses de Deus aonde ela está. Nós temos uma responsabilidade aqui de igreja local ou de qualquer outro irmão de outra congregação representar os interesses de Deus aonde você está. Uma igreja local comprometida com sacerdócio através dos seus membros. E no nosso sacerdócio vai ter adoração, vai ter louvor, vai ter oração. Uma igreja local comprometida com a vida em comunidade, através das mutualidades, dos uns aos outros, do amor que temos um para com os outros. Uma igreja local comprometida com o testemunho de Cristo, através da grande comissão do ide de Jesus, mas também do amor, da compaixão e da unidade. Uma igreja local madura, como vimos no retiro há duas semanas atrás, buscando de uma maneira espiritual ser cada vez mais parecido com Cristo. Uma igreja local que aguarda com atenção a vinda de Cristo. Cada um de nós, em cada lugar, com muita atenção, procurando ser uma igreja fiel, uma igreja de Deus fiel, para que quando o Senhor voltar, essa igreja seja encontrada fiel. Como é importante sermos uma igreja completa. Por isso que quando eu olho para essa congregação, para essa igreja, e vejo essa declaração, que não tem necessidade de acrescentar coisa alguma, eu tenho que declarar que essa é uma igreja viva. Porque tudo está nessa igreja. Ainda no versículo 8 diz assim: de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Fala sobre essa palavra que repercutiu, a palavra do Senhor, mas fala também dessa fé para com Deus. Imagina sermos conhecidos pelo que nós confiamos. Não sermos conhecidos por termos uma programação. Não sermos conhecidos por termos um projeto social ou termos um bom método. Embora cada uma dessas coisas, queridos, não está nada errado. Mas vão os métodos, vão os programas, vão os projetos. Mas nossa confiança como igreja local tem que estar no Senhor. Essa igreja era conhecida pela sua confiança, pela sua fé no Senhor. Versículo 7 diz assim, vocês estão vendo, 8, agora estamos no 7. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes. Essa igreja, Tessalônica, se tornou modelo para todos os crentes, queridos. Todos os crentes. E não há problema nenhum nós nos tornarmos modelo. Não está errado nós nos tornarmos modelo. Às vezes pode parecer que tornar modelo é querer ser superior, ser mais importante. Mas sermos modelo é sermos cada vez mais parecido com aquele que é o nosso modelo, Jesus. 1 Timóteo 4,12 diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo assim: ninguém despreze tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E aqui a gente tem uma relação interessante, queridos. A gente vê uma igreja que é modelo, e agora aqui uma palavra para um homem, Timóteo, ser esse modelo entre os crentes. Então, nós temos que pensar um pouco que essa igreja que é modelo, ela é feita de membros que são modelos. A junção dessa assembleia dos santos, ela é feita de homens que são modelos, que são parecidos. Quando eu falo homens, homens e mulheres, parecidos com Jesus. Tornar modelo, queridos, faz parte da nossa santificação. Por quê? Quanto mais nós nos santificamos, mais parecido nós ficamos com o Santo dos Santos, Jesus. E é de grande valor e coopera na santificação dos nossos irmãos. Quando somos modelo, buscamos essa santidade, nós ajudamos aos nossos irmãos serem também santos. Eu lembrei agora de uma palavra que Paulo orienta as mulheres que têm os maridos que não são crentes a serem santas, e que a sua santidade vai santificar o marido e os seus filhos não vão ser impuros. Percebe que poder tem sermos modelo? Que poder tem em sermos santos ao ponto que as pessoas se tornam santas por causa da nossa santidade? Jesus lá no Evangelho de João disse assim, ó, em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Se olharmos esse modelo, comparando com a santidade do Senhor Jesus, nós podemos ajudar muita gente. Aliás, a gente olhando agora essa carta, que foi escrita quase 2000 anos atrás, só o fato dessa narrativa aqui já começa a ser um modelo para a nossa vida. Tantos anos, imagina nós podermos ver uma igreja que é modelo. Irmãos que são modelo e compõem uma igreja que é modelo. Versículo 6 diz assim, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles receberam essa palavra, mesmo no meio das tribulações e das dificuldades, com a alegria do Espírito Santo. E aqui a gente precisa compreender um pouquinho o contexto dessa época. É tão bom receber a Cristo. Hoje nós estávamos aqui na fundamentação, encontro que a gente faz para os irmãos que não congregam conosco. Temos um tempo onde nós ajudamos os novos a serem fundamentados com o ensino de quem é Jesus, aquilo que é básico da vida cristã. E tinha vários irmãos aqui que se batizaram ao longo desse ano, do ano passado, e que cada um tem um testemunho, cada um de nós poderíamos falar como que nós recebemos o Senhor. Mas quando a gente fala aqui que eles receberam com alegria, a alegria do Espírito Santo, em meio à tribulação, é entender o contexto daqueles irmãos naquela época. Porque receber a Cristo naquela época era uma sentença de morte. Receber Cristo é dizer assim, ó, eu estou pronto para morrer. Essa carta aqui, eu acho que ela foi escrita mais ou menos por volta do ano 50, e aqui a gente tem uma transição de um imperador, Cláudio Tibérios, para Nero, em 54, 49 para 54. E o Nero, para quem estuda a história, sabe que ele absorveu muito bem o espírito do anticristo. Não dá para dizer que Nero era o próprio Satanás, mas que ele foi muito usado por Satanás para tentar roubar a fé dos nossos irmãos no passado. Mas eles receberam com alegria no Espírito Santo. Eles estavam prontos para qualquer coisa. Por isso, quando a gente fala sobre essa alegria, mesmo diante das dificuldades, das situações, e diz que é a alegria do Espírito Santo. E eu lembro das palavras de Jesus, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus não é feito de comida e de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito. Nada, queridos, pode substituir essa alegria no Espírito. Nem a morte, nem o sofrimento. Nem as situações complicadas que todos os dias nós estamos sujeitos, a enfrentar. Ainda no versículo 6, assim, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Interessante, de novo, a gente poder ver tanto um exemplo no coletivo como no individual, porque Paulo escreve lá para a igreja de Corinto assim, ó, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas agora, aqui, para essa congregação, ele constata que eles se tornaram imitadores nossos e do Senhor. E me alegra ver essa expressão, porque agora, não só Paulo está se colocando como aquele que é imitador de Cristo, mas outras pessoas também se tornaram imitadores, ao ponto que ele está dizendo que a igreja em Tessalônica foi imitador desses irmãos. Então me parece que há uma multiplicação desse santo modelo, ao ponto desses irmãos serem imitadores deles e do Senhor. Vendo como é que é o procedimento deles, eles foram imitando, foram copiando, aprendendo. E o 5 fala um pouco sobre isso. O versículo 5 diz assim, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Que procedimento é esse? Um procedimento santo. Foram modelos por amor. E aqui, talvez, temos uma resposta. Por que que essa igreja se tornou modelo? No versículo 5 diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ele fala o nosso evangelho, a nossa mensagem, as boas novas de Deus que eles estavam levando. E eu faço uma pergunta, que não precisa responder agora. Qual é a nossa mensagem? Temos essa mensagem? Carregamos essa mensagem conosco? Aonde nós vamos? Tu pode dizer o meu evangelho? A minha mensagem que eu tenho, que eu carrego, que vem da parte de Deus e traz vida eterna? Pois esses irmãos, ao chegarem lá, levaram as boas novas. Eles tinham essa mensagem. Por isso que ele fala o nosso evangelho. E diz aqui, tão somente em palavra. E eu queria explicar um pouquinho isso aqui, para aclarar o nosso coração. Porque queremos que toda palavra, toda escritura, é inspirada por Deus. Vocês creem nisso, queridos? Então, às vezes a gente olha tão somente em palavra, parece que aqui não tem poder. Mas tem poder, sim. Mas ele está falando de uma coisa um pouquinho mais profunda do que isso. Abram comigo 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo, novamente, aqui falando aos coríntios, diz assim, versículo 1, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que tive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Da mesma forma aqui, queridos, da mesma maneira, não foi tão somente em palavras, em discursos naturais, e sabedoria humana, demonstração de sabedoria humana, mas foi no poder do Espírito Santo. E o texto diz que fala aqui, sobretudo em poder no Espírito Santo, que chegou esse evangelho aos nossos amados irmãos de Tessalônica. E quando nós falamos, queridos, no poder do Espírito Santo, nós temos que lembrar que o Espírito Santo é Deus, que tudo está nele também. Tem milagres, tem dons, tem vida abundante, tem revelação, tem convencimento, tem sabedoria do alto, tem entendimento, tem discernimento e tudo que é próprio do nosso Santo Espírito. Foi assim que chegou essa palavra para esses irmãos. E foi assim que eles puderam também acolher com alegria no Espírito algo que vem com poder. E talvez alguns de nós possam até perguntar, eu tomei uma decisão para o Cristo Jesus, mas não vi tantas coisas poderosas assim. Eu tomei uma decisão sem ver um milagre, sem ver uma palavra de conhecimento. Eu quero te falar que o maior milagre é um coração rendido a Deus e que é próprio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Não tem milagre maior do que esse, querido, de nós sermos convencidos por Deus através do seu Espírito Santo. Alguns, ele demonstra isso aqui. O que não pode faltar na nossa mensagem é o poder do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem que ele é pecador e leva ele até um arrependimento. Amém? E fala ainda, em plena convicção. Novamente, a gente tem que olhar aqui para o tipo de decisão que eles estão tomando. Uma plena convicção. Nós ouvimos na semana passada que há uma diferença muito grande entre vontade e decisão. E esses amados irmãos estavam decididos por Cristo, em plena, completa convicção, mesmo que eles pudessem morrer por causa do Senhor. Essa faz parte da vida com Deus. E no final, no versículo 4, antes de nós entrarmos para o versículo 3, diz assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo o quanto esses tessalonicenses agradam ao Senhor com uma vida regenerada, com uma vida do Espírito. Assim a igreja de Tessalônica tinha essa base para ser conhecida nos textos que nós olhamos no capítulo 3. E agora a gente vai olhar um pouquinho o capítulo 3. Eu gostei muito de algumas versões e achei uma riqueza tão grande na palavra e é muito bom, e é um bom exercício que nós podemos fazer, já que hoje nós temos acesso há tantas traduções preciosas e que nos ajudam, pelo menos me ajuda até às vezes no português, porque há uma riqueza tão grande. E eu estava olhando no versículo 3, na Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. É uma tradução que os irmãos têm usado ultimamente aqui, que é a NVT, que é a nova versão transformadora, que diz assim, quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda na King James, uma tradução tradicional, diz assim, recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da presença que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria olhar um pouco para esses versículos, para esse versículo e para essas três considerações no qual a igreja de Tessalônica era conhecida, na NVI, e eu vou pedir para o Benjamin colocar a NVI, no versículo 13, assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Gostei muito dessa tradução, nela que eu queria continuar essa palavra. Perseverança. Essa constância, essa firmeza, né, é que é algo fundamental para a nossa caminhada com Cristo. Né? Os que não perseveram, já sabe, né? É como ser fiel até a morte se nós não perseverarmos. Não é verdade? Quantos aqui, como eu, já lutaram com perseverança? O que significa lutar com perseverança? É que algumas vezes não perseveramos em algumas coisas, não é verdade? Mas diz que essa perseverança é proveniente, ela vem da esperança, da expectativa, da espera, do aguardo. E o que, que nós estamos esperando, queridos? Diz que há uma só esperança. Estamos esperando a mesma coisa? Perseverança proveniente da esperança em quê? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, 1 Timóteo 1, começa essa carta nessa seguinte declaração. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Quem é a nossa esperança, queridos? Jesus. Uma perseverança que vem de uma esperança na pessoa do nosso Senhor Jesus. Sabe o que isso nos fala, queridos? Fala da centralidade de Cristo na vida desta igreja. A nossa também, mas dos irmãos lá. Prosseguir para o alvo, como Paulo fala, que ele deixou as coisas para trás, mas eu prossigo para o alvo. Quem é o nosso alvo? É Cristo. O Dr. Hebreus fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Se nós tirarmos nossos olhos do Senhor, que é tudo, que nos resta como esperança? Hoje, enquanto de fundamentação, falando quem é Jesus, Luiz estava trazendo sobre as oito verdades, e ele trouxe um texto aqui tão precioso. O texto de Colossenses, capítulo 1, 14, que fala quem é Jesus, de uma maneira tão preciosa, tão poderosa, tão completa. Eu queria ler aqui com vocês para gerar fé. Nosso coração. Aonde que está a nossa esperança? Colossenses capítulo 1, 14, sim, ele é a imagem do Deus invisível. Quer saber como é que é Deus? Olha para Jesus. Olha para os evangelhos. Olha o que ele fez. Olha o que ele é. Isso nos dá uma tremenda responsabilidade, queridos. como modelos. Mas é assim que Deus quer. Se o mundo quer saber quem é Deus, olha para nós. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, tudo que é completo. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É nesse Jesus, queridos, que deve estar a esperança de uma igreja local. É nesse Cristo que deve estar a esperança de cada um de nós aqui. Como perseverar se a nossa esperança não estiver naquele que é tudo? Estiver em coisas que são passageiras? Se nossa esperança estiver, como foi falado hoje pela manhã, uma esperança, uma expectativa para poder prosseguir uma vida de fé baseado nas circunstâncias, numa situação, num governo, nossa esperança está naquele que é tudo para nós. Queridos, isso é centralidade de Cristo. Quando mais nada importa, apenas Ele para nós. Cristo em nós é essa esperança da glória. É uma vida substituída, queridos. Para os tessalonicenses, de fato, queridos, o viver era Cristo. E o morrer era lucro. Aqui que é uma igreja que persevera, porque a sua esperança vem do Senhor. Amém? E fala de uma continuidade aqui no versículo 3. O trabalho que resulta da fé. Ora, o que é a fé? Hoje o Samir nos explicou muito bem aqui. Aprendemos muito hoje do que é a fé. E algumas coisas ficaram marcadas aqui. Então quem teve hoje de tarde, eu vou repetir para gerar fé, entendeu? Fé, queridos, é confiar em quem Deus é e naquilo que Ele diz, na sua palavra. Isso é fé. Podemos confiar plenamente do que Ele fala, Ele é fiel. A nossa entrada no reino de Deus, esse reino de Deus, onde nós falamos que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, esse reino que Jesus disse, ah, é chegado ao reino de Deus, ela começa também pela fé. Quem crer e for batizado será salvo. Hebreus fala, e nós vamos ver aqui um pouquinho mais, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se estamos aqui rendidos ao Senhor, querendo viver a vida com Deus, porque somos seguidores do seu Filho Jesus, porque fomos resgatados com Ele, e não ter fé, como vamos poder agradar ao nosso Deus? Como vamos ser filhos amados em quem tem alegria se nós não tivermos fé? A palavra fala que o justo, aquele que foi justificado, ele vive pela fé. Romanos 1:16 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É nessa fé que nós somos justificados. É nessa fé que nós somos aceitos por Deus. Mas Gálatas fala também que nossa justificação, ela não é por obras da lei. O que significa isso? Há uma obra feita, uma obra maior e única e consumada na pessoa de Cristo. E essa obra nos justifica. Mas a fé, sem as obras, ela é morta. Mas se não é por obras, então como é que é isso? Tiago dá um exemplo muito interessante, nos ajuda a pensar um pouquinho nisso. A gente sempre fala que os exemplos que nós podemos dar numa palavra, numa pregação, eles são sempre incompletos e sempre sujeitos a algum erro. Mas os exemplos que a palavra nos traz são perfeitos, porque são inspirados pelo Espírito Santo. E ele diz lá no capítulo 2 de Tiago, irmão de Jesus, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Se, porém, lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. As obras, queridos, são evidência da nossa fé. Nós não estamos falando da obra redentora que nos justifica e que precisamos crer para chegar até Cristo. Mas quando cremos no Senhor, há obras que precisamos fazer. E eu estou falando isso pela característica dessa congregação, um trabalho que resulta da fé. Hebreus 11, foi nos lembrado hoje de uma definição bíblica. Não sei se essa é a melhor palavra para falar aqui, pois os irmãos me corrijam, mas por que eu digo que é definição? Porque diz assim: ora, a fé é. Então, se a gente quer saber o que é fé, olha Hebreus 11, capítulo, versículo 1, e vai dizer o que é a fé. E diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, quando nós ouvimos isso, nós temos que crer que a fé é isso aqui mesmo. Mas eu creio que a definição de fé não está baseada só nesse versículo, mas todo o capítulo 11. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel, filho de Adão, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Está falando conosco aqui também. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, o pai da fé, Abraão, foi nos lembrado hoje durante o dia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha a chave. Obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde te receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O que, que significa isso, queridos? É que se nós cremos, nós precisamos obedecer. E essa igreja tinha essa característica, uma obra que era resultado da fé. Porque elas, esses irmãos creram no que receberam de Deus pelo Espírito e começaram a praticar. Eles creram que Jesus, ele ensinou que o grande mandamento é o amor. E eles começaram a amar. Eles creram que nós precisamos estender a mão para aqueles aflitos. E eles começaram a estender a mão para os aflitos. Eles creram que tinha que ter uma vida santa e começaram a ter uma vida santa. Eles creram que tinha um modelo que é Cristo e eles precisavam ser iguais a esse modelo que é Cristo. Essa igreja tinha essa característica e que nós precisamos ter, não só como indivíduos, como esse modelo, mas crer por crer, queridos, até os demônios creem. Até eles creem que Deus existe. Isso não é suficiente, queridos. O que Deus se agrada é que uma vez nós crendo na sua palavra, nós vamos obedecer. Amém? Fraquinho esse amém, mas eu estou com vocês também, tá? Nós vamos obedecer. Nós queremos obter esse testemunho também, de fé. Porque cremos, nós vamos obedecer a sua palavra. E o terceiro, que eu ia dizer que não é o mais importante, mas é o mais importante. Um esforço motivado pelo amor. Um esforço, queridos, a essa intensificação das forças físicas, intelectuais, morais, para realizar algo. Houve muito esforço hoje na vida de vocês para alguma coisa. Não é verdade? Né? Às vezes assim, a gente... Às vezes até para amarrar um tênis, tem um esforço, não é verdade? Para chegar aqui, a gente não sabe o que... A gente olha para os irmãos que estão aqui, tão lindos, né? Mas a gente não sabe como é que foi o dia de cada um, muitas vezes. O que passou hoje para chegar hoje aqui e poder levantar as mãos e mesmo diante das situações, poder adorar e louvar a Deus, não é verdade? É verdade, situações, coisas, questões complicadas na vida, há um esforço. A Bíblia está repleta de exemplos de esforços. Ela sempre é presente nas Escrituras. Para as coisas espirituais existe um esforço. A palavra fala que nós temos que nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. Existe um esforço. No reino de Deus há um esforço. E diz que esse esforço, ele é motivado. Então, ele é movido por algo. O que que te move? Eu sei que o texto está falando aqui que esses irmãos, esse esforço dos irmãos para qualquer coisa, para todo o serviço, até para o serviço dessa obediência, por crer, nessa, essa obra que vem da fé, fala aqui que é um esforço motivado pelo amor. E eu pergunto hoje, o que que tem te motivado? O que faz tu levantar durante o dia? Dizer, chegou sábado de manhã, mas sábado ainda está bom, né? Eu quero ver segunda-feira, como é que é, né? Eu não queria lembrar da segunda para vocês, mas a segunda está chegando. O que que nos move? Se fosse um amor natural, um desejo nosso, por isso que foi tão bom, precioso. Quem não estava aqui, na vale a pena pegar o áudio, ouvir amanhã de manhã, que o Volney vai trazer essa palavra, falando sobre decisão, algo tão, tão importante. Nós temos um entendimento claro sobre isso. Porque quando mistura com a nossa vontade, fica uma coisa que é relativa. A gente não chega lá. Que hora temos vontade, hora não temos vontade. E assim, se fosse um amor natural nosso, um amor humano, ele é muito pouco para nos mover. Muito pouco, queridos. É quase nada. Mas quando é o amor de Deus, mas que amor é esse? Que amor é esse? Eu não consigo falar de amor sem abrir 1 Coríntios 13. Perdão se eu vou ler de novo, tá? Mas se a gente quer ser modelo, queridos, nós precisamos conhecer esse amor, viver esse amor. Primeira Coríntios 13, é evidente que esse amor não é um amor natural, é o amor de Deus. Diz que essa igreja de Tessalônica, ela tinha um esforço motivado, era o combustível pelo amor. A igreja, ela tinha um esforço motivado, versículo 4, por um amor que é paciente. Um esforço motivado por um amor que é bondoso. Um esforço motivado por um amor que não inveja. Um esforço motivado que não se vangloria. Um esforço motivado por um amor que não se orgulha. Um esforço motivado de um amor que não maltrata. Um esforço motivado que não procura seus interesses. Um esforço motivado de um amor que não se ira facilmente. Um esforço motivado por um amor que não guarda rancor. Um esforço motivado por um amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Um esforço motivado, queridos, por um amor que tudo sofre. Um esforço motivado por um amor que tudo crê. E eu gosto muito de fazer uma observação aqui. Não é que nós temos que crer em qualquer coisa, mas quando um irmão nosso fala conosco, nós temos que crer. É o nosso irmão, tem o Espírito de Deus. Um esforço motivado, um amor que tudo espera. Se tem que esperar, tempo que for, esse amor espera. E um esforço motivado pelo amor que tudo suporta. Queridos, esse combustível dessa congregação, do seu esforço, de tudo que requer esforço para essa vida, é um amor que não é um amor natural, mas é um amor sacrificial, um amor de sacrifício, queridos. Tão importante esse amor, queridos, tão importante esse amor, que até as coisas mais preciosas e celestiais da vida espiritual podem até estar presentes na nossa vida, mas se não tiver amor, nada vale. O começo desse capítulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Eu estava vendo aqui o Phil tocando bateria, tá tocando legal. Tá bonito aquele acompanhamento, mas passou. Vocês estão vendo alguma coisa agora aqui? Assim é comparado a vida de quem não tem esse amor. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Queridos, esses irmãos eram queimados vivos. O Nero fazia do corpo das pessoas tochas humanas para iluminar a Roma. Como é preciosa as profecias na vida da igreja. Sem as profecias, o povo se corrompe. Como é importante os milagres que evidenciam a vida de Cristo. Como é importante essa fé, uma fé verdadeira. mas diz que se não tiver amor, não vale nada. 1 João foi lembrado hoje, nisso consiste o amor. Mick lembrou desse texto aqui. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém mais jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Parece que é pouco confessar publicamente para que Deus venha permanecer nele, mas na época de João era. Confessar publicamente. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todas as características que a gente viu aqui desse amor estão em Deus. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Queridos, não é medo de barata, queridos. É medo da condenação eterna. Não é medo que pode acontecer conosco quando a gente sair aqui na rua, mas estou falando da nossa vida, a eternidade com Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, que amamos a Deus e ame também os seus irmãos. O combustível dessa igreja, que movia um esforço para qualquer coisa espiritual, era esse amor. Nós precisamos ser movidos por esse amor, queridos, porque isso faz parte do propósito eterno de Deus na nossa vida. Faz parte da razão por que nós estamos aqui neste lugar. Nós fomos criados para amar a Deus e sermos amados por Ele. Fomos criados para a sua glória e é impossível isso acontecer se nós não amarmos. E ainda mais, fala que se nós não amarmos aquele que a gente vê, como podemos amar aquele que a gente não vê? Esse era o combustível. Era isso que movia aquela igreja a se esforçar. Por isso que o amor, queridos, nunca acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento vai passar. Finalzinho de 1 Coríntios 13, assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Sabe, queridos, que fico pensando assim, isso que hoje o Samir começou o encontro falando o que Deus falou contigo essa semana, né? E essa semana o que Deus tem falado comigo é um pouco sobre isso. Porque Na nossa vida, queridos, a gente pode ter, podemos nos esforçar para muitas coisas. Muitas coisas. Até coisas que aparentemente são corretas. Mas eu fico pensando assim, isso que Deus falou no meu coração. Imagina a gente se esforçar, se esforçar, se esforçar por uma vida aqui, com a força dos nossos braços, com a força do nosso entendimento, com nossa experiência, com nosso conhecimento, e ser um esforço inútil naquele dia. Lá em Mateus 7, 22, 23. É muito interessante porque diz que chegará aquele dia e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome operamos milagres, profetizamos, expulsamos demônios. E o Senhor vai dizer assim: nunca vos conheci. E a gente fica, às vezes, fazendo teologia desse texto, dizendo: não, nunca conheceu porque não eram os que tinham se convertido e tal. Ele está falando de uma comunhão profunda com aquele que é o amor. E ele diz assim que é para se afastar aqueles que praticam a iniquidade, praticam o mal. E eu estou mais convencido disso, queridos, que nós podemos por um caminho de praticar o mal e a iniquidade quando nos falta o amor. A régua, a medida que nós precisamos ter para chegar naquele dia e olhar o Senhor face a face é o quanto nós temos esse amor de Deus na nossa vida. Por isso, que a esperança não se confunde, porque Deus tem derramado do seu amor nos nossos corações. E para a gente ficar bem alegre quando sair daqui, a gente olhando essa igreja tão completa, tão preciosa, e assim que queremos ser, como igreja local, como indivíduo que coopera para a igreja local, essa igreja não parou por aqui. Aí tem a segunda carta, que outro dia a gente fala sobre ela, mas lá no comecinho dessa segunda carta diz assim, lá no versículo, capítulo 1, versículo 3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Vocês são licenças, tá? E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. E é o que nós queremos nessa noite, queridos. Que essa fé verdadeira, operosa, ela cresça na nossa vida. E que esse amor que Deus tem derramado no nosso coração possa crescer cada dia mais, nos levando para mais perto dele, sendo modelos como nós precisamos ser modelos nesses dias. E Deus quer fazer isso conosco. Vamos baixar nossas cabeças e eu te convido para, como parte dessa igreja modelo, a dar resposta para o Senhor, da tua vida, dessa vida de amor, dessa vida de perseverança numa esperança na centralidade de Cristo, uma resposta de uma fé operosa, da resposta de um esforço que é de fato movido pelo amor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, crescer nesse amor. Nós não queremos chegar naquele dia, Senhor, e nos faltar esse amor, Senhor. Mas como tu tem derramado nossos corações por meio do teu Espírito, Senhor, nós queremos viver dessa maneira, Senhor. Por isso, Senhor, vem e nos purifica, Senhor. A palavra fala que só os puros verão a Deus e nós queremos te ver, então nos purifica, Senhor. Nos purifica hoje, nos purifica nos dias que vão vir, Senhor, para que a nossa motivação seja a correta, Senhor. Por amor a ti, Senhor, por amor dos nossos irmãos. Que não nos falte nenhum desses elementos espirituais, Senhor, mas sobretudo o amor sobre nós. Porque é a garantia que temos que nós vamos de fato te agradar. a garantia que temos, Senhor, que vamos ser esses filhos amados, Pai, em quem Tu tem alegria, Pai, e que não haverá condenação para nós, Senhor. Nós pedimos Tua graça, Senhor. Queremos Te dar a resposta a esse amor, Senhor. Amando nossos irmãos, amando, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Queremos ser completos em tudo aquilo que faz parte da vida da igreja, Senhor. Me ajuda, ajuda a mim, a minha casa, minha mulher, meus filhos, Senhor, a darem resposta para esse amor, Senhor. Ajuda meus irmãos, Senhor, aqui, Senhor, irmãos amados, a darem, Senhor, resposta, Senhor, a esse amor, Senhor. Confiando que o Teu Espírito Santo, Senhor, está em nós e vai nos dando condições desse poder que é próprio do Espírito para vivermos a vida santa e reta de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.